criar a ele próprio, desde os primeiros dias da dupla viuvez do seu corpo e da sua alma. Descrever toda a série de cuidados, de atenções, esperanças e sustos desenvolvidos por Pai Francisco, seria traçar o poema de um heroísmo comum no bendito solo amazônico. Fora ele a sua ama seca, mais desvelado como nenhuma. Tinha um jeito especial para mimar a pequenita criatura, a paparical-a com terna bondade, que era um gosto espreitá-lo no desempenho dessa função providencial. Havia, assim, naquele estranho ser, duas entidades heterogêneas, uma dualidade admirável, que tão profundo contraste estabelecia entre o terrível feiticeiro abracadabrante e o pai Meliflu, de olhos deslavados em sorrisos de adorável meiguice. Quedava-se o caboclo, a cada instante, longo tempo a rever na face inexpressiva da criancinha as feições do ente estremecido, para sempre entregue à dissolvência definitiva, no sombreado cemitério da vila. O seu afeto fazia ricochete na muralha da morte e volvia inflorado de carinhos, fúlgido de enternecidas esperanças, a formar a aureola transcendente que exalçava o futuro da criancinha. Felícia chamara, num augúrio de ventura. Quantas horas não ficava absorto, à beira-rio, sonhando acordado mil felicidades para o enlevo da sua alma solitária, para a filha idolatrada que ali medrava a seu lado, na força da vida ao ar livre, sem peias físicas a entorpecer-lhe a pujança da infância. Vieram, mais tarde, outros cuidados. Necessário se tornava dar forma a um espírito vivo, a uma inteligência ágil e vigorosa. Já não bastavam as atenções materiais. A ama seca devia tornar-se num educador perfeito e ele soube céu com êxito, no seu meio, nos limites da própria visualidade e espiritualismo não tem as almas, ainda as mais simples, um mundo de ideias sãs, um tesouro de sentimentos puros, tão eficazes na compreensão dos deveres morais? A filosofia do pajé de Curralinho era singela como a simplicidade da sua existência, vigorosa como a pujante natureza circundante. Mas a criança da véspera tornara-se mulher. Novos sobressaltos para o pai. Não lhe bastava a convicção de lhe haver insuflado a alma os mais sãos conselhos. Uma nuvem de desconfiança lhe entenebrecia o coração. Os sustos perseguiam-no sempre, mesmo no meio dos sonos agitados. A sua preocupação constante era esta, amparar a filha contra o assalto da concupiscência. Se houvesse necessidade de compará-lo a algum personagem do romantismo, nenhum vulto era mais adequado ao símile do que o do apaixonado Truon de Francisco e, posera-se de má catadura, encanecera, tornara-se ríspido e intolerante com todo mundo. Em cada indivíduo via um ladrão da sua felicidade. E, nos diálogos com a filha, ao luar, ao longo da ribanceira, dominando o Amazonas, tinha encantadoras expressões de meiguice, frases cariciosas como ósculos de criança mimada, admiráveis esforços para aprender e enlear definitivamente um afeto que ele receiava, ou adivinhava. Perder um dia. Esta única ideia lhe dava febre. Era, então, numa languidez voluptuosa e pura, que recebia os beijos filiais da Virgem, perfumada periperioca, agitada numa ternura reconhecida.